A virtude dianoética da Sofia nos leva, nesse sentido, a fazer essa experiência do que há divino, do que há de divino em nós e fora de nós. Daí então, né, nós podemos entender que o maior grau de felicidade praticável, é o prakton, né, praticável pelo ser humano, encontra no exercício dessa faculdade. A virtude dianoética do discernimento é uma virtude dianoética. Mas é uma virtude que lida com objetos variáveis, ao passo que a virtude dianoética da Sofia nos proporciona o máximo de felicidade alcançável pelo ser humano, uma vez que lida com objetos muito mais sublimes do que as coisas humanas variáveis. Passo então a ler um texto de Aristóteles, no texto de Cury, na tradução de Cury, se encontra em 1177A, capítulo 7. O texto de Aristóteles, 1177A, a partir da linha 13. Né? Também capítulo 7, mas a partir da linha 13. O texto diz o seguinte: mas se a felicidade consiste na atividade conforme à excelência, é razoável que ela seja uma atividade conforme a mais alta de todas as formas de excelência. E essa será a excelência da melhor parte de cada um de nós. Se essa parte melhor é o intelecto, ou qualquer outra parte considerada naturalmente dominante em nós, que nos dirige, que tem o conhecimento das coisas nobilitantes e divinas, se ela mesma é divina, ou somente a parte mais divina existente em nós, então sua atividade conforme a espécie de excelência que lhe é pertinente será a felicidade perfeita. Pulando alguma passagem no texto e continuando a leitura do texto de Aristóteles. Essa afirmação parece concordar com o que já dissemos anteriormente e com a verdade. Com efeito, em primeiro lugar, essa atividade é a melhor, já que não somente o intelecto é a nossa melhor parte, mas também os objetos com os quais o intelecto se relaciona são os melhores entre os objetos passíveis de ser conhecidos. Em segundo lugar, esta é a atividade mais contínua, já que a contemplação pode ter uma continuidade maior que a de qualquer outra atividade que possamos exercer. Ademais, supomos que a felicidade deve conter um elemento de prazer, e que a atividade, conforme a sabedoria filosófica, é reconhecidamente a mais agradável das atividades conformes à excelência. Seja como for, considera-se que a busca da sabedoria filosófica, a Sofia, oferece prazeres de maravilhosa pureza e perenidade. E é de esperar que as pessoas que já conhecem a sabedoria filosófica passem o seu tempo mais agradavelmente que aquelas que ainda se esforçam por alcançá-la. E a chamada autossuficiência deve relacionar-se, acima de tudo, com a atividade contemplativa. Realmente, ao passo que um filósofo, tanto quanto uma pessoa justa ou dotada de qualquer outra espécie de excelência, tem necessidade das coisas básicas da vida, as pessoas justas, enquanto estão suficientemente providas dessas coisas, necessitam de outras pessoas em relação às quais e com quem elas possam agir justamente. As pessoas moderadas, as corajosas e cada uma das demais estão no mesmo caso. O filósofo, todavia, mesmo quando está só, pode exercer a atividade da contemplação, no sentido aí da atividade teorética, não? E tanto melhor quanto mais sábio ele for. Ele talvez possa fazê-lo melhor se tiver companheiros de atividade, mas ainda assim ele é o mais autossuficiente dos homens. E somente esta atividade parece ser estimada por sua própria causa, pois nada decorre dela além da própria atividade de contemplar, enquanto com as atividades de ordem prática obtemos algumas vantagens, maiores ou menores, além da própria ação. Mais adiante, iremos continuar com outra passagem do texto da Ética Nicômaco, onde a vida do filósofo é louvada como a felicidade no seu mais alto grau.